democráticas, começando mais uma live do Conde. Boa noite a todos vocês. É, dia importante hoje, vai dar gosto de fazer essa live. São vários temas, espero não digredir tanto para poder oferecer a vocês um conjunto de informações que sejam úteis. É, vocês já estão sabendo, tem a questão de Beirute, que é a principal de todas. Vou fazer os links aqui, correlatos com essa questão da situação, inclusive do país, do Líbano, que em grande medida se parece muito com o Brasil. Eu acho que essa explosão em Beirute é um aviso também para o Brasil, né? Um aviso. O Brasil está totalmente desgovernado, assim como o Líbano vinha sendo desgovernado. É, um país não resiste a tanto desgoverno seguido, a tanto genocídio, a tanto desmando, a tanta corrupção que ninguém fala desse governo Bolsonaro. E aí vem o castigo. O castigo veio para o Líbano. Nós vamos especular aqui algumas coisas. Eu estou aqui com informações quentes, importantes, de amigos que têm conhecimento sobre os bastidores ali. É, do que ocorre no Líbano, de maneira geral, ali naquela região do mundo. E a gente pode inferir algumas coisas. Vou trazer esse debate para vocês. O que mais que nós temos hoje para comentar? Acho que são três notícias muito fortes e importantes. O STF, tirando aquela questão do Palocci, da acusação contra o Lula e projetando mais uma derrota. Projetando não, né? Produzindo mais uma derrota para a Lava Jato. A gente entende agora que eu estou entendendo por que que o Fachin fez tomou aquela decisão ontem, né? De desobrigar a Lava Jato da transferência enfim, das informações, né, para a PGR, aquele rol gigantesco, 350 terabytes de informações, chegando a 40 mil pessoas, espionagem, né, praticamente um bunker de espionagem no país, a Lava Jato. Agora que eu entendo o voto do Fachin, vocês não entendem comigo? É porque no STF tem muito passarinho, né? Vocês sabiam disso? STF tem muito passarinho. Passarinho que conta, né? Que sabe, passarinho que dá informação privilegiada. Então, certamente, o Fachin sabia que essa decisão de hoje que seria uma vitória para o Lula. Aliás, não conta para ninguém, mas o Lula vai dar uma entrevista para mim, tá? Mas... E aí eu disse até, tá vendo? Eu sou pé quente, porque assim que ele topou da entrevista pro Condão aqui, ele já teve uma vitória no STF. É, Lula! Ô, Lula! Fala sério! Eu não vou me aguentar, não vou me segurar com isso. Eu sou pé quente, querido. É isso. Aqui é coração. Aqui é Esparta, aqui é raiz. Sacou? Vou fazer uma live por amor, não é por... Não quero nada, entendeu? Eu não quero nem absolutamente nada, só quero ajudar a fazer perguntas diferentes para o Lula, né? As pessoas vão entrevistar, perguntam sempre as mesmas coisas e tal. Eu queria tanto perguntar coisas diferentes, trazer outros temas e tal. E aí, é o amor, né? O amor. E aí ele já ganhou uma no STF, tá vendo só? Quando é pé quente. Vamos lá! Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém que é segredo ainda. Amanhã eu vou divulgar esse negócio. Tá? Então, tem esse dado. Você começa a ter... Enfim, não dá pra comemorar nada no Brasil. A gente não comemora nada. A gente luta, né? O STF deu uma vitória pro Lula. A gente não sai comemorando. A gente sai lutando mais. Esse é o ponto. Você sai com mais sangue no zóio, com mais vontade de reverter o quadro desse imbecil que está no Planalto e desse pessoal do Rodrigo Maia. E aí vem a terceira notícia importante do dia. Tá? Qual é a terceira notícia importante do dia? Vamos ver se vocês sabem. Terceira notícia importante do dia é a Dilma esculachando o Botafogo. Não é? Mas a Dilma mas esculachou. Claro que com toda a classe. As pessoas têm uma relação comentário do Conde técnico, né? Sobre jornalismo de cativeiro corporativo. Ontem eu estava super doce. Eu tinha acabado de entrevistar a Patrícia Campos Melo. Eu realmente não queria ir para cima do jornalismo de cativeiro. Mas hoje eu vou! Hoje já passou, já tô novo, entendeu? Então, o jornalismo de cativeiro, e para todos, jornalismo alternativo também, né? E enfim, para todos nós refletirmos, né? Nós temos uma relação com a semântica e com a gramática muito ingênua, né? Esse processo de escrita, com todo respeito, com humildade, vamos conversar, vamos debater. Eu fiz hoje uma entrevista com o Gilmar Tato, tá? Eu quero, inclusive, dizer para vocês assistirem a entrevista que eu fiz com o Gilmar Tato. Tá no 247, tá no meu canal. Tá no meu Facebook, me sigam no Facebook, no Twitter, tudo mais. O Gilmar Tato é uma potência cara pálida. Eu conhecia já, mas não conhecia tanto. Hoje pesquisei sobre ele e hoje entrevistei o Gilmar Tato. O cara, além de tudo, é um querido, entendeu? É um cara que, porra, trabalha há 40 anos pelo país. Por políticas, sabe que a gestão Haddad em São Paulo? A gestão Haddad em São Paulo? Só para digredir um pouquinho aqui, para não perder o costume. O Gilmar Tato é peça-chave da gestão do Haddad. Já vou falar da Covid também, porque hoje a gente teve mais... É recorde atrás de recorde. Hoje não foi recorde, mas voltamos ao patamar de 1.394 mortes no dia. Brincadeira. Brasil desgovernado. E ninguém falando nada. Quantas vezes mais mortes do que Beirute? 1.394. Beirute até agora parece que são... Com todo respeito, toda, né, humildade, todo pesar... As vidas perdidas em Beirute. Agora, a imprensa brasileira tem essa mania, chora as mortes de quem do exterior, né, dos italianos, dos franceses, dos libaneses, mas do brasileiro tem que morrer. Né? O Gilmar Tato me disse uma porção de coisas importantes, tá certo? E coisas escandalosas que giram em torno ali dessa gestão genocida também do PSDB no estado e na cidade de São Paulo. O Gilmar Tato sabe, conhece a cidade de São Paulo. Então, voltando a fita só um pouquinho para vocês. Então, assistam a entrevista que eu fiz do Gilmar Tato. Ele diz... aliás, eu quero dizer o seguinte. A gestão Haddad, que foi considerada a melhor prefeito do mundo em... 2016, pela Bloomberg, um prêmio que eles promovem anualmente, não foi à toa que o Haddad ganhou o prêmio de melhor prefeito do mundo. Agora, ele não governou sozinho. Governou com vários secretários, Nabil Bonduque, Gilmar Tato e muitos outros. Nem PT não governa sozinho, nenhum partido governa sozinho, sobretudo o PT, que é um partido essencialmente democrático. Tudo que foi desenvolvido, paulista aberta, enfim, o bilhete único, tudo que foi desenvolvido em São Paulo na gestão Haddad, que todo mundo tirou o chapéu, tem o dedo do Gilmar Tato. Aí as pessoas ficam tão sofredoras, né? Falam assim, mas tinha que ser o Haddad, esse Tato é um horroroso, né? A militância. Agora já passou um pouco isso, mas aí eu até digo o seguinte, você que está triste, porque o Haddad não foi candidato a prefeito de São Paulo, não se dê por rogado nem por vencido. Tá aí o Gilmar Tato, trabalhou junto com o Haddad. Né? As políticas de transporte de São Paulo foram feitas pelo Gilmar Tato. Evidentemente, com o conhecimento e a inteligência, a verve também do Fernando Haddad. Mas vamos ser humildes, vamos valorizar a trajetória dos caras e tudo mais. Então, deixo a dica aqui para vocês, né? Depois eu vou voltar nesse assunto, mas a Dilma estraçalhou o Rodrigo Maia. Eu faço questão de ler a nota inteira da Dilma aqui para vocês. E aí, então são três notícias: Beirute, vitória do Lula no STF e a Dilma com o Maia. Depois tem outras coisas que eu quero comentar com vocês também, mas eu acho, particularmente, essa nota da Dilma Rousseff, ex-presidenta deste país, deposta por um golpe que teve a chancela do senhor Rodrigo Maia. A palavra da Dilma pesa. A nota que ela escreveu pesa. A Dilma colocou o Rodrigo Maia no lugar dele. Muitas vezes, e evidentemente nós analisamos as questões, a gente pondera sobre as questões estratégicas da negociação política, de uma espécie de retorno a protocolos democráticos, e eventualmente o Rodrigo Maia disse uma ou outra coisa que prestasse alguns tempos atrás, e nós reverberamos, e eu reverbero, e todo mundo reverbera. Mas isso não significa que o Rodrigo Maia é a Madre Teresa de Calcutá. Ponto. Hoje a Dilma colocou o Maia no lugar dele. E ficou feio. E fica pesado para o Maia. Tá? Que quando você tem uma palavra dessa estatura, como a da Dilma Rousseff, que foi deposta por um processo em que o Maia participou, e que hoje ele posa de democrata na presidência da Câmara, o Maia está absolutamente conivente com o Bolsonaro. Com o genocida mor. A Dilma diz isso com todas as letras na nota. Vou ler então para vocês. Vou aumentar a música, vou começar a falar de Beirute, na sequência eu faço tudo isso. Live do Conde! Né? Fala sério! Entendo isso. Obrigado pela audiência aqui, sejam bem-vindos. Tem Bolsonaro hoje? Não tem nenhum. Bolsonaro. Vai ser difícil, né? Bolsonaro. Ciromínio também. Ciromínio sumiu tudo. Coitado. Onde anda? O que come? Né? Por onde? Né? Banestar Dominion também. Também acho que também sumiu tudo. Enfim, temos muitas coisas importantes para falar. Não vamos falar dessa velhacaria toda aí. Cabo Frio presente aqui na live do Conde. Maria Salles está dando risada aqui, não sei se ela está gostando. Dilma a Legítima, adoro essa aqui. Vou até colocar na tela para vocês aqui. Dilma Legítima, estou no Instagram também ao vivo. Instagram não consigo colocar. Beijo pro Instagram. Tem gente reclamando aqui. Cadê o superchat? Está no 247, tem superchat. Deixa eu ver aqui. Dilmãe, todo mundo aqui. Tem Bolsonaro aqui também, coitados. Eles acabam aparecendo, né? Mas sem causar, como em outras ocasiões. Não vou conseguir ler tudo aqui. Vamos para a resenha, vamos falar de Beirute. Primeira coisa que eu quero falar dessa explosão espetaculosa, espetacular, triste, né, de Beirute. A descrição da esposa do Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, ex-executivo da Renault Nissan, que fugiu do Japão para o Líbano. Ele é libanês. E tem uma casa em Beirute. A casa, a mansão Ghosn em Beirute, foi totalmente aniquilada por essa explosão. A esposa do Carlos Ghosn, Carole, ela deu uma declaração dizendo que está todo mundo bem na família, mas que a casa foi totalmente destruída. E ela disse mais, ela disse, Beirute inteira está destruída. Inteira destruída. As cenas são impressionantes. Todo mundo aqui viu, pelo menos, foto dessa explosão em Beirute. Eu acho... E aí vamos para as questões de ordem, enfim, preliminares, assim, postura do governo, explicações, tudo mais. Primeira coisa que eu vou dizer, né? Nitrato de amônia. Nitrato de amônia causar uma explosão daquele, tá? Eu não sou químico. Se tiver algum químico aqui, puder explicar para a gente qual é o potencial do nitrato. Eu sei que não deve ser brincadeira, mas a explosão, ela fez ruir estruturas a 20 quilômetros de distância. A 20 quilômetros de distância. A gente tem relatos dessa magnitude. Bom, esse é o primeiro ponto, precisa ser investigado, periciado e tudo mais. É, eu consultei o meu querido amigo Rogério Nitablian, que é um expert na questão ali. Inclusive, quero mandar um abraço para o Rogério Nitablian, dar os parabéns para ele, o trabalho seríssimo que ele faz. É um dos grandes jornalistas, digamos, temporães que estão presentes no YouTube. Grande comunicador, Rogério Nitablian, meu amigo. A gente faz a live semanalmente aqui. É uma honra muito grande. E fui logo perguntar para ele. Ele participou do Boa Noite 247 e tudo mais. E, aliás, a vida do Anitta nesse momento deve estar bastante intensa, porque todo mundo recorre a ele, porque sabe que ele conhece, né, as questões que giram em torno ali, que orbitam na questão da degradação da democracia naquela região do mundo. Então, eu perguntei para ele, e aí, Rogério, dá para falar se é uma questão, se é um atentado, se é uma bomba, não sei o quê? Ele disse, estou aqui com o zap dele aberto, vou ler para vocês. Impossível afirmar categoricamente. Chama, perfeito, né? Chama a atenção o encaminhamento rápido do governo libanês afirmando ser acidente. Muito rápido, ou seja, muito suspeito, né? Muito suspeito. O governo imediatamente aparece dizendo que é um acidente, assim, com tanta desenvoltura, você começa a desconfiar. A explosão é impressionante demais para ser um acidente. Em Beirute, que é um lugar tradicionalmente tomado por atentados, os anos 80, 90, quer dizer, é complicado. É complicado de você acreditar que aquilo é um acidente. Bom, não dá para afirmar peremptoriamente nenhuma coisa nem outra. O Anitta continua dizendo aqui para mim, né? A situação é muito tensa na região e a destruição é imensa. A destruição é imensa. Hospitais como Saint George atendendo no estacionamento. São milhares de vítimas. Muitos corpos lançados ao mar. Corpos foram lançados ao mar que ainda não estão nem computados com os primeiros dados que nós tivemos, que chega aí a quase 80 mortes. 78 mortos, 80 mortos, 4 mil feridos por hora. Quer dizer, esse número vai aumentar, lamentavelmente. Que mais que ele me diz aqui? Bom, são muitas vítimas, o problema é muito grave. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, com relação a essa explosão em Beirute. Quando a gente vai ler as matérias sobre o Líbano, quer dizer, país com a economia arrasada, com desemprego, inflação, uma espécie de confisco informal das contas da população, desorganizado. Me lembra muito o Brasil, um país praticamente sem governo, que acabou incorporando a agenda neoliberal, assassina e genocida, tá certo? E me parece demais o Brasil, o Líbano. Você vê que o Brasil, o Rogério Nitablian ainda faz muitas dessas análises, o Brasil... O nível de degradação depois do golpe, quer dizer, tudo piorou no Brasil, salário abaixou, violência aumentou, economia piorou, sensação de segurança, sensação de medo, sensação de infelicidade, tudo piorou no Brasil depois da reeleição da Dilma Rousseff, que foi quando o senhor Aécio Neves e et caterva pressionaram o Congresso para que a Dilma não governasse, e aí brotou essa besta chamada Bolsonaro, e que tem gente aqui que está celebrando Bolsonaro, mas você é tão, tão insignificante, Henrique Cosatti Pires, que eu não vou nem responder para você, só vou citar seu nome aqui. E se você encher mais um pouco, quem sabe eu bloqueio você. Olha lá, apareceu um outro aqui dizendo mito. A essa altura do campeonato, uma criatura que se chama Gláucio Nascimento tem a coragem de vir na minha live colocar mito 2022. É muita humilhação. Tenho pena de você, e porque eu morro de pena de você, eu serei obrigado a bloquear você. Não quero que você se exponha ao ridículo nesse nível. Gláucio, seu infeliz, me desculpa. Tchau, vai com o seu mito para onde você quiser. E não me apareça mais aqui, quer dizer, é muita humilhação para você não merece isso. se é que você é um ser humano de carne e osso e não um robozinho perdido por aí. É, bom, Brasil, Brasil. E aí a gente começa a lembrar algumas coisas de Brasil. Tem gente, manda ele para Itajaí tomar ozônio. Tá lido aqui, viu? Elza Rodrigues. A gente começa a lembrar alguma coisa de Brasil, né? Ato contínuo. Porque o golpe não é de 2016, o golpe é de 2015. É a partir do momento que a Dilma aparece para governar mais 4 anos e com o Lula cafungando no cangote desses incompetentes do PSDB, da Rede Globo, que não conseguia ir para o debate, porque não tinha discurso. Bom, então é de 2015. O que aconteceu em 2015? A catástrofe de... O crime catástrofe da Samarco, que é pau-mandado da Vale, privatizada pelo FHC, de Mariana. O crime catástrofe. Não é o maior acidente de trabalho no Brasil, porque o maior acidente de trabalho no Brasil depois foi Brumadinho. Então, quantos anos depois? 3 anos depois, Brumadinho. Quer dizer, o Líbano explode, né? Explodiu. Bomba. Não sabemos se é terrorismo, o que, que é ainda. Mas o Brasil, como não tem consagrado essa questão do terrorismo tradicional, clássico, nós temos os terroristas neoliberais no Brasil, que é a Vale, que se chamou um dia Vale do Rio Doce, quando era respeitada, tá certo? Você tem 280 mortes em Brumadinho, afundados na lama, nós vimos as imagens, imagens que chocaram o mundo. O Brasil está acontecendo isso. Sem o PT, o Brasil vira essa merda. É por isso que eu sempre escrevo, faço alguns posts nas redes sociais e dizendo da catástrofe diária, contínua, ininterrupta, que se abate sobre o Brasil, e termino dizendo assim, mas tiramos o PT. Né? É só para doer na estrutura, na espinha dorsal desse pessoal que embarcou, tipo Luciano Huck, tipo esse pessoal que hoje fica meio arrependido aí, dizendo que, eu não sabia que o Bolsonaro era tão ruim assim. Quer dizer, aí dá muita pena, né? São pessoas despossuídas cognitivamente. Agora, veja o que vem acontecendo com o Brasil em termos de catástrofes. O Brasil é o país mais espetacular do mundo em termos de recursos naturais. É o maior reservatório de água doce do mundo. Um dos maiores litorais do mundo, terras aráveis, tudo que você imaginar, o Brasil é melhor do mundo do ponto de vista do meio ambiente, recursos naturais, recursos, até petróleo, né? Até isso, o Brasil também é dos mais ricos do mundo. O que, que vem acontecendo com o Brasil depois que o PT saiu do jogo? Criminalizado por esse jornalismo de cativeiro. Só catástrofe, não melhorou em nada. Não melhorou emprego, não melhorou salário, não melhorou direito, não melhorou saúde, não melhorou absolutamente nada. Não existe argumento que possa recobrir a realidade do Brasil. Não existe. Nós estamos... Vocês estão sabendo o que está acontecendo no Mato Grosso? Nós temos uma reserva indígena no Mato Grosso dos Bororo. 10 mil hectares. 5 mil hectares já pegaram fogo. Está sendo devastado nesse exato momento. E o fogo está se alastrando, a fumaça, por todo o estado do Mato Grosso. As pessoas, e aí a matéria deste jornalismo de cativeiro, meia boca de esgoto brasileiro, vai lá e apresenta o seguinte dado. As pessoas estão começando a ficar incomodadas na cidade. Incomodadas na cidade? É isso? Essa é a semântica? Por isso que a relação é ingênua com a semântica. De muita gente. A pessoa não sabe, não respeita a inteligência do leitor, não respeita o regime dos pressupostos, acha que tem tudo tá explicadinho, como se as pessoas fossem idiotas, como o William Bonner trata o seu espectador de Homer Simpson, é mais ou menos isso que se passa em toda a prática, em grande medida. Eu vou aqui mencionar a Patrícia Campos Mello mais uma vez, porque o livro dela sobre a máquina de ódio realmente é espetacular. Espetacular. Isento, técnico, bem escrito, recomendo para todo mundo. É aquilo que eu sempre falo. Que eu às vezes, alguns, essa coisa passional, né, característica, não sei se do latino, mas é a característica geral, a libido, né, essa coisa, a pavonice acadêmica que tem por aí também, nos analistas eventuais aí que estão no YouTube, e que gostam de se vacinar como se fossem os maiores especialistas do planeta Terra. Eu falo simplesmente do lugar da linguagem. Da linguagem eu posso falar minimamente, porque, enfim, é algo que eu estou imerso nesse tipo de pesquisa. Mas, assim, só para dizer sobre ídolos, né, do mundo acadêmico, ou ídolos da questão da constituição da política, da construção do debate público. Ah, você ama o Foucault. Ah, você ama o Derrida. Ah, você ama o Habermas, os filósofos europeus. Ah, você ama o Celso Furtado, pelo menos um brasileiro nessa história toda, que é talvez mais competente do que os europeus. Celso Furtado, Florestan Fernandes. Tudo bem, você gosta dos caras? A gente gosta, mas você não precisa gostar de absolutamente tudo que eles produziram. Você pode gostar de uma parte só. Não precisa gostar de 100%. Você tem personalidade, você tem autonomia, você tem soberania, você pode querer um pouco mais. Você pode gostar do Foucault profundamente, mas pode ter algum livro dele que não faz a tua cabeça. Tá certo? Eu estou dizendo isso porque é essa situação que aparece quando a gente vai analisar algumas questões de ordem sociopolítica no Brasil ou no mundo. Você tem um peso, um ranço muito forte que afunila o sentido, e você acaba fazendo análises passionais em vez de análises equilibradas. Tá certo? Então, o que aconteceu? Bom, eu estava falando dos índios. E eu estou dizendo isso porque eu estava falando da Patrícia Campos Mello. Quer dizer, o trabalho dela, na questão do gabinete do ódio, as matérias e tudo mais, a Patrícia Campos Mello, praticamente, ela é genial, né? Você poderia chegar perto de 90%, que seria quase que a glória, né? Mas eu quero dizer o seguinte, gente, não precisa ter preconceito com jornalista do campo do cativeiro, do campo tradicional, não precisa ter preconceito. Muitos, inclusive ela disse isso para mim na entrevista, ela disse que existe uma muralha da China, usou essa expressão para dizer entre a linha editorial e o jornalismo praticado nos grandes jornais, existe uma diferença muito grande, existe um fosso, tá certo? E aí, quer dizer, evidentemente, com ponderações múltiplas que você pode mobilizar, mas eu tô dizendo, quer dizer, dá para conversar com esses profissionais que não são a linha editorial, simplesmente, digamos, que é fortemente politiqueira dos grandes jornais brasileiros. Né, o dono, né, as famílias donas. Por mais que você elogie, eles adoram elogiar também, ó, a família Frias, Otávio Frias, tudo mais, jornalismo, mas a gente pode problematizar e eu tenho liberdade para poder criticar esse tipo de coisa também. Bom, falo aqui, enfim, e vamos para o debate. Quem quiser debater, a gente debate isso. Eu já vou para o bate-papo, mas só quero concluir a questão do que aconteceu com o Brasil depois que o PT parou de participar da governança do Brasil. E começando de trás para frente, começando de hoje para trás. E devastação no Mato Grosso. Mais de 5 mil hectares queimados da reserva indígena dos Bororo. Ora, quem está por trás disso? A natureza? Alguém aqui acha que é a natureza? O que está acontecendo para conter? O que o governo está fazendo para conter o incêndio catastrófico no estado do Mato Grosso? Nada. São 8 bombeiros que foram mobilizados para tentar apagar o fogo de 5 mil hectares. Tá bom para vocês? Os indígenas estão tentando apagar o fogo e não estão conseguindo. Isso está acontecendo no Mato Grosso do Norte, mas está acontecendo no Pará, está acontecendo na Amazônia, está acontecendo em Roraima, está acontecendo em todo lugar. Nós temos um novo ciclo de devastação da Amazônia via incêndio criminosos. Eu já disse aqui para vocês também que existe uma promoção de trator com esteira na internet que é feito para desmatar. As pessoas estão aproveitando para passar a boiada. Não é brincadeira o que Ricardo Salles falou naquela reunião ministerial. É passar a boiada. Aliás, é o que está acontecendo também com o Bruno Covas e o Dória aí no estado de São Paulo. É passar a boiada. Sabe o que está acontecendo em São Paulo, meus queridos? Para você saber que não é só o Bolsonaro que é genocida nesse país. O Gilmar Tato me descreveu, trouxe um relato que me deixou absolutamente chocado, que precisa ser devidamente investigado. Nós estamos tendo no Brasil as funerárias estão faturando horrores. É o setor que mais cresce no Brasil. Funerária. Estão me acompanhando? O setor que mais, né, que está bombando são os funerários. Isso é uma coisa. Em São Paulo, você tem um volume de mortos por coronavírus gigantesco. Só na cidade de São Paulo, cuja a região metropolitana chega a 18 milhões de habitantes. Tá certo? Tem um serviço funerário na cidade de São Paulo que é público. O que que o Gilmar Tato me diz? Ele diz o seguinte, que o poder público está fazendo justamente agora a privatização dos serviços de funerária em São Paulo. Alguém pode imaginar alguma coisa mais bolsonara do que isso? Mais abjeta do que isso? Você aproveitar a explosão do mercado de funerária para privatizar as funerárias? Como assim? Então, não é trivial o que acontece no Brasil e as coisas vão piorar, né? Eu vou trazer a dimensão que nós temos da luta, que tem a ver com o que a Dilma Rousseff falou do Maia, mas só para refrescar a memória de vocês. Mariana, Brumadinho, devastação da Amazônia, mancha de óleo no litoral. Nós temos uma situação dramática da Covid no sistema carcerário brasileiro que ninguém fala. A situação é dramática, dramas de famílias. Nós temos a Lava Jato, né? A Lava Jato, que é a origem de toda essa degradação da estrutura econômica social brasileira, e agora está sendo desmascarada. Hoje a gente teve a democracia, o direito, teve uma vitória com a decisão do STF de dar um enquadramento no Moro, e muita gente dizendo que a suspeição, né? Daqui a pouco o STF vai votar o habeas corpus do Lula das suspeições, e que as suspensões agora foram encaminhadas. Então, vem daí essa história do Fachin dado uma aliviada para a Lava Jato no dia de ontem, para equilibrar um pouco, senão a Lava Jato hoje estaria aniquilada. Se o Fachin não tivesse promovido aquela vergonha, daquela decisão de reter o entendimento de que a PGR tem direito a saber do que a Lava Jato está fazendo, como é que pode? É um Estado dentro do Estado? Não pode revelar os seus dados? Como assim? Não é para revelar para publicizar para o público. É para revelar para saber se está cometendo algum tipo de violação. Como, por exemplo, relação com o FBI dos Estados Unidos, que é ilegal constitucionalmente, deveria ter passado pelo Congresso, e não passou. Então, por que a Lava Jato tem tanto medo? Quem não deve, não teme. Ninguém vai falar isso agora? Então, você tem na imprensa, setores da imprensa que estão quase jogando a toalha com relação à Lava Jato, que eles já consideram que aquilo já virou um escombro, né, a ser varrido para baixo do tapete. Eles querem varrer para baixo do tapete. Eles não querem varrer para cima do tapete. Querem varrer a Lava Jato para baixo do tapete. É, enfim, derrota para o Moro. É, e a gente, se o Fachin não tivesse forrado uma sobrevida para a Lava Jato ontem, hoje a Lava Jato estaria devidamente aniquilada. O Deltan Dallagnol estaria na Rua da Amargura, enfim, quarentenado, sei lá o que, que ele está fazendo da vida, mas realmente não teria mais condições. Agora, com aquela decisão de ontem do Fachin, a Lava Jato ainda não morreu, mas está a caminho. Vai conseguir mais cedo ou mais tarde. Vou subir a música aqui, vou ler os comentários de vocês no chat, tá bom? E depois eu falo da Dilma. Vai que tá esquentando! Tá esquentando! Ô, Lua! Fala sério. Vamos lá pro superchat aqui. Deixa eu atualizar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pararã, calma, tá tudo bem, eu tô bem, estamos bem aqui na resenha do Condão. Vamos ver se tem superchat. Tem aí superchat. Elaine Molina Bayer. Oi, Condão. Você é muito fofo, te adoro. Tá vendo, Lula? Tá vendo só? Você tá vendo isso? Vai ser assim. Te adoro. Viamão, Rio Grande do Sul. Beijo pra você, Viamão. Beijo, Viamão, tá vendo? Viamão. É, Tarcísio Pena, destruíram o Rio Doce, quase destruíram São Francisco, depois veio o óleo nas praias do Nordestino. Exatamente. A Mariana destruiu o Rio Doce, destruiu, matou, não tem condição mais, o rio está morto. É, o Rio São Francisco quase foi destruído pela catástrofe, o crime da Vale em Brumadinho, e ninguém foi punido ainda. Vocês sabiam também disso? É. Aí, Paulo Domingues, Conde, você conhece o Alexandre Beck, cartunista das tirinhas do Armandinho? Chama ele no Távola, ele é ótimo, você vai adorar. Um abraço de Canoas, Rio Grande do Sul. Beijo para você, Paulo Domingues, obrigado. Vou procurar o Alexandre Beck, vamos ver se a gente faz um papo com ele. Obrigado, viu? Deixa eu ver se ainda tem mais aqui, mais um superchat para a live do Conde. Aqui, a Vânia Cristina Lucena Lima tá simplesmente, ela diz o seguinte, 10. Tá bom, 10, tá bom. Olha, a Dilma destroçou o Rodrigo Maia. E isso, para mim, é uma das melhores coisas. Por quê? Porque aí é a praia que eu gosto, a praia do discurso. A nota da Dilma Rousseff é demolidora. Simplesmente demolidora. Eu vou ler aqui, acho que vou ler toda para vocês, se não pelo menos um trecho. É, aqui, Dilma, ela jantou o Maia. A minha querida amiga Maria Goretti Najimi está dizendo aqui, Dilma jantou Maia. Olha só, é daqui que nascem as revoluções, é daqui que nasce a política, é daqui, desse discurso, desse território do sentido, desse ímpeto que nasce o combustível da luta de quem verdadeiramente se respeita e tem soberania intelectual, política e existencial. Não é essa merda da direita, da extrema direita, que fica se roçando sem produzir um sentido sequer, só destruindo o sentido. Olha só o que que é. E o Rodrigo Maia, que me escute, né? Ela diz o seguinte, não surpreende as declarações do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, reiterando sua posição favorável ao impeachment e descartando a possibilidade de abrir um processo de afastamento de Jair Bolsonaro da presidência da República. O deputado não tem compromisso com a democracia ou com o povo brasileiro. Seu compromisso é com a manutenção da atual política econômica responsável pelo aumento da desigualdade social e com a agenda neoliberal nefasta imposta pelo ministro Paulo Guedes. Vai vendo! Vem comigo! É a Dilma! A Dilma! A manifestação do presidente da Câmara em favor da manutenção do atual governo, feita no programa Roda Viva, diz mais sobre a sua percepção da política brasileira do que sobre o desejo de defender a democracia. No caso do presidente Bolsonaro, não tenho elementos para tomar uma decisão sobre esse assunto, disse o Rodrigo Maia. Impeachment é uma coisa que devemos tomar cuidado. Não pode ser instrumento para solução e crises. Tem de ter um embasamento para essa decisão e não encontro ainda em nenhum embasamento legal. Essa é a fala do Rodrigo Maia. Olha o que a Dilma Rousseff diz. O presidente da República se atira contra as instituições democráticas, apoiando manifestações em defesa do fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, negligencia o combate à pandemia, segurando o repasse de recursos a governadores e prefeitos, nomeia um general intendente sem experiência na saúde pública para ocupar o Ministério da Saúde em meio à mais grave crise sanitária dos últimos 100 anos. Nada disso parece sensibilizar Rodrigo Maia e demonstra o caráter pusilânime da sua liderança. Eu vou ler tudo, porque a Dilma destroça o Rodrigo Maia, e isso já entrou para a história. Rodrigo Maia se deu mal no Roda Viva, né? Se deu muito mal. O parlamentar diz não ter convicções para apoiar um processo de impeachment contra o genocida como Jair Bolsonaro, mas não se furtou a defender meu afastamento do governo, mesmo sem crime de responsabilidade, como determina a Constituição Federal. Certamente porque as supostas divergências políticas que diz ter com Bolsonaro são de pequena monta, já que não o impedem de manter cargos na estrutura do atual governo. Olha só. Ou ainda assegurem que sua conduta dócil não afronte aos interesses reais das tropas bolsonaristas. Rodrigo Maia dança conforme a música. Chupa, Rodrigo Maia! E aí a Dilma ainda fecha, né? Sua visão utilitarista da política, que serve para manutenção de privilégios e status quo, tão ao gosto de conservadores como ele mesmo e os que o apoiam, as classes dominantes do país, incluindo seus braços político-empresarial, é a mesma das oligarquias que governaram o país por mais de 500 anos. Também é a negação da esperança da justiça social e da luta por um país mais justo e solidário. E nos dias atuais, da defesa e da garantia da vida, é o que sem dúvida permitiu a ascensão de Jair Bolsonaro da extrema-direita em 2018. Os conservadores apoiam o bolsonarismo porque é o que garante aos ricos ficarem mais ricos, enquanto metade do país vive com menos da metade de um salário mínimo. É isso. Dilma Rousseff estraçalhou Rodrigo Maia. Isso entra para a história. Isso está na dimensão do discurso. Não é tweet, não é nota de repúdio, não é conversinha de lá e de cá, não é matériazinha de site e nem de jornalismo e nem da imprensa brasileira ali de cativeiro. É a fala de uma ex-presidente que foi deposta de maneira criminosa para o atual presidente da Câmara dos Deputados. É muito forte. É muito forte. Entra para a história. E a Dilma realmente mostra, né, o caráter, o seu caráter e o caráter do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, realmente, ele morreu pela boca. Pela boca. Agora está carimbado na testa dele. Você é bolsonarista, seu animal? O Condão fica bravo. É claro, né? Francamente, né? Ele estava quase indo bem em algumas questões, mas agora realmente caiu com as quatro patas o senhor Rodrigo Maia. Art Walk está dizendo aqui, dizendo o seguinte: eu me senti representado pelo discurso da grande Dilma, eu senti até mais tesão para hoje à noite. Tamo junto, Conde, abração. Obrigado, querido. Vinícius Curcio, patético foi Bonner, muito bem lembrado, lendo no Jornal Nacional a manifestação do Moro sobre votos do Lewandowski e do Gilmar Mendes. Só faltaram dizer que era direito de resposta. Sensacional, eu vou fechar, vou falar disso, Vinícius. Obrigado, querido. Daniel Mendes dizendo, Conde tá pistola. Detona esses golpistas mesmo, que saudade da Dilma. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Obrigado, querido. É, Manuela em Porto Alegre. E Helena Boliana Bayer, eu já tinha lido. Agora é o seguinte, vale a pena fechar falando o seguinte, né? O Jornal Nacional, eu não assisti, mas já viralizou aqui, né? O STF votou, enfim, enquadrou o Sérgio Moro na tentativa politiqueira e eleitoreira que ele teve de soltar uma denúncia do Palocci e associar a denúncia contra Lula às vésperas da eleição, foi demolido, destruído pelo STF. E aí a Rede Globo, em vez de entrevistar a defesa do Lula, que obteve a vitória, em vez de telefonar para o Zanin, né, William Bonner? Telefona para o Zanin, para a Valesca, Zanin. Para entrevistar ou o Lula, dizer o que o Lula sentiu, né, tal. Não vai entrevistar o Moro, que é justamente o grande delinquente desse episódio. Quer dizer, a Rede Globo também, como o Rodrigo Maia, não tem condições, né? Não tem condições. Por mais que nós, digamos, jornalistas profissionais do mundo alternativo, não corporativo, por mais que nós nos solidarizemos com os jornalistas profissionais do mundo corporativo, em função de ver um genocida como Bolsonaro atacando toda produção de informação, alternativa ou não, e nós temos uma cifra de humildade para poder chamar para sentar, para dançar, para conversar jornalistas do mundo corporativo, para que nós nos defendamos uns aos outros diante dessa catástrofe que é Bolsonaro, por mais que nós tenhamos essa iniciativa, a gente vê o Jornal Nacional, a gente vê a Rede Globo e a gente vê alguns jornais por aí nas suas linhas editoriais macabras e realmente dá uma vergonha muito grande. Orgulho de ser jornalista quando eu leio o livro da Patrícia Campos Mello, quando eu vejo artigos por aí, reportagens, por exemplo, a Agência Pública, o The Intercept Brasil 247, a revista Fórum, dá orgulho, todos nós fazemos na medida do possível, sem sermos infalíveis e sem nos arvorarmos à infalibilidade. Nós produzimos aquilo que gostamos e amamos e tentamos produzir uma leitura correta, equilibrada do país, que possa equilibrar a invisibilização do Partido dos Trabalhadores, que você vê, não é chamado em nenhuma circunstância para dar declarações, depoimentos, relatos para a mídia corporativa. Mas é difícil, porque realmente essa cobertura da Globo, quer dizer, da decisão do STF, isso é jornalismo? Isso é delinquência. Isso é o lodaçal da atividade supostamente jornalística de produzir informação, na verdade, produzir desinformação. Tenho vergonha do Jornal Nacional e do William Bonner e da Renata Vasconcelos. Nesse sentido, tenho muita vergonha. E a gente vai continuar lutando. Eu quero agradecer a todos vocês aqui na live do Cone. Obrigado pela presença, valeu. Tô nervoso, mas já passa. Um pouco tá tudo bem. Obrigado pela audiência, muito boa. E quero deixar um beijo para todos vocês. Amanhã tamo junto de novo, amanhã tem entrevista, um monte de coisa para fazer. Valeu, coraçãozinho. Cadê meu coraçãozinho? Cadê o coraçãozinho do Cone? Manda para mim. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso, tem que mandar coraçãozinho para me acalmar. Dá licença. Ô Lula, vai preparando aí, ó. Tá? Beijo. Vou dar pra você.